Olá, sejam bem-vindos ao Ita na Bolsa, o podcast onde dois amigos discutem o estado do mercado.
This podcast is espetacular.
Oni-chan no Corona.
Bom dia, pessoal. Bem-vindos ao 13º episódio do Ita na Bolsa. Nós temos nos esquecido... em quase todos os episódios, de referir que o nosso website é www.guitandabolsa.pt e aí podem ver as notícias que nós referenciamos, bem como os serviços onde o podcast está disponível e também seguir o nosso desafio semanal. Quis começar o episódio com isto, porque nós não temos nos esquecido de referir isto, mas vamos começar com o Samuel e com a notícia que eu nos quero falar esta semana.
Yeah. Hello. A notícia desta semana, na verdade, é um post de um blogger que é uma pessoa que eu sigo no Twitter, gosto bastante do Insight, é um analista mais do ponto de vista macro, chamado Sven Henrik. Ele no Twitter costuma usar bastante o humor para fazer troça daquilo que vai acontecendo, então mistura bem o humor com a análise mais séria. E ele tem um blog que semanalmente, ou de 15 em 15 dias, vai fazendo assim uma espécie de overview. É uma pessoa que eu recomendo a seguir. E gosto bastante de ler estes overviews dele, e o overview desta semana é intitulado Reality Check. Basicamente, de acordo com a opinião dele, e de facto eu concordo que agora tem-se falado imenso que o bear market terminou, que há uma V-shaped recovery, que já estamos agora, e agora presume-se que vai-se continuar e vamos ter um all-time high, muito, ou seja, o SPX ou o SPY vai chegar aos 4.000, valores assim absurdos. Pronto, e o que eu acho é que está agora, não sei se isso vai acontecer, dado que os earnings do SPX estão em geral em baixo, ou seja, acho que em 2019 estagnaram e em 2020 estão em baixo. No entanto, o que acontece é que para as grandes empresas, portanto para a Apple, para a Amazon, têm tido essas sim têm visto os seus earnings a subir imenso. Portanto, está a haver uma consolidação extrema, e é aqui um bocado aquilo que ele fala. Portanto, aqui ele referencia vários tweets, um deles que ele diz que o market cap de apenas 7 ações agora equivale a 39% do GDP dos Estados Unidos, e a balance sheet do Fed equivale a 36% do GDP. E está a haver uma concentração. Existem outros índices também que ele menciona, que é o QQQ, que também é bastante popular para quem gosta de passive investment. Esse acho que tem uma percentagem ainda maior, que é de 56%. E está a haver, aliás, o short interest, ou seja, que é o número de posições short abertas no S&P 500, está no nível mais baixo dos últimos 15 anos. Portanto, não é só as headlines, e efetivamente ninguém está neste momento a fazer short ao S&P. Pronto, e também fala aqui de... esperem um bocadinho... exatamente, ele menciona a Tesla, que há um ano atrás, em agosto de 2019, a Tesla custava $211 e agora está a 2000, e o price to earnings da Tesla ultrapassou os 1000 em termos de valor, que é um valor bastante elevado. Mas pronto, existe toda esta concentração. E a minha pergunta que tenho para o André sobre isto é: o que é que ele acha, se achas que vais que o market vai continuar a subir, se estas empresas em si vão cada vez mais, ou seja, se este número de 30, que é agora 39% vai aumentar, e efetivamente às tantas o mercado dos Estados Unidos é apenas o FANG, as stocks FANG e nada mais, ou se achas que agora nestas empresas vai haver um drop no interesse ou pelo menos um pullback em termos do preço delas, das mesmas, nomeadamente a Apple, a Tesla e,
sim,
e as outras. Um,
não sei, ou seja, essa notícia tem várias coisas, não é? Falaste sobre vários uhum. temas. O primeiro foi sobre que o primeiro que me chamou mais a atenção e que se calhar chama mais a atenção aos ouvintes é que 7 stocks equivalem a 39% do GDP dos Estados Unidos. E isso para mim é um pouco mostrar estatísticas de uma forma que é um bocado enganadora, porque se nós formos a ver essas 7 stocks, os seus market caps equivalem à acumulação de riqueza ao longo do tempo. Ou seja, todas as ações que as pessoas têm nessas empresas foram comprando ou desde que essas empresas começarem, e agora essas 7 empresas valem 39% de um ano do GDP dos Estados Unidos, não é? Ou seja, não é assim tão descabido, dado que este ano essas empresas estão a crescer muito, porque se formos a ver a Amazon e mesmo a Apple ou a Google, e as pessoas estão mais em casa e estão a usar mais esses serviços, e os earnings dessas empresas estão a subir, não estão a decrescer com a crise. O que não me espanta, que a gente também falou disto em outros episódios, que nestes períodos os ricos costumam ficar mais ricos e os pobres mais pobres, ou seja, a riqueza estar mais concentrada parece-me normal, e nós falámos um pouco nisso. Em relação à Tesla, estar a 200 e agora a 2000, eu estou bastante contente com isso, porque eu sou investidor de Tesla e claro, por acaso comprei algumas por esses favores, mas acho que a Tesla ainda tem por onde crescer. Mais uma vez é um exemplo que acho que deve estar um bocado desapegado do mercado, que a Tesla até costuma estar. Em 2018, quando o mercado estava a cair, a Tesla estava a subir, depois o mercado começou a subir e a Tesla a cair. Ou seja, a Tesla costuma ser uma stock que não segue muito o mercado. Pode ser que comece agora a seguir mais, porque vai ser incluída no S&P e vai ter muito mais notícias brevemente, como nós falámos já há muito tempo do Battery Day, que finalmente agora vai acontecer para o próximo mês, já tem data marcada.
Em setembro, não é? Exato. Sim.
E tem muitas coisas a acontecer que estão a fazer a Tesla valorizar, como também já falámos no episódio passado, assim só uma hint, que vão passar, vão fazer um stock split de 5 para 1, ou de 1 para 5, não é de 5 para 1, e, ou seja, a Tesla tem muito a seu favor. E se tivermos uma perspectiva de investimento há muitos anos, parece-me ainda um bom investimento a 2000. Mas, sinceramente, se, até chegar a essa valuation, vai ter que crescer mais, porque já tem, é como disseste, um price to earnings grande. Mas as pessoas já estão a ver o que é que vai acontecer, tal como também já falamos dos carros elétricos, vão crescer bastante, e energias renováveis, as pessoas agora não querem, estão todas a adotar painéis solares e as baterias de lítio são importantes, e tudo o que já falámos faz com que tenha muitas coisas a favor. Mas pronto, essas foram as minhas opiniões um pouco sobre o
que... Sim, imagina, só dois factos curiosos sobre a Apple. Portanto, uma das notícias também que aconteceu esta semana foi que eles voltaram a ultrapassar os 2 trilhões.
2 trilhões. Exatamente. Foi a primeira empresa de sempre.
Sim, pois acho que desceu, não é? Acho que a Microsoft depois esteve à frente durante um tempo, e agora volta a Apple, acho que vai ser com a market cap maior. Pronto, de acordo aqui com o Sven, não há nada de fundamental que aconteceu na Apple, portanto ao contrário daquilo que estás a dizer da Tesla, que eu acho que as pessoas incorretamente ou corretamente estão a acreditar no futuro ainda da Tesla, no sentido daquilo que vai fazer e que ainda não é uma empresa, ou seja, não...
Vai crescer muito a Tesla.
Ainda vai crescer muito, exatamente, enquanto que a Apple, já toda a gente... queria um iPhone, já comprou um iPhone, agora pode comprar mais, pronto, e há outros serviços.
A Apple tem algumas coisas que, por exemplo, estão a fazer ditch da Intel nos processadores, já anunciaram que
vão, sim, usar vão dar para
processadores
ARM,
próprios. É? Sim, vão fabricar os próprios processadores, ou seja, vão tirar mais esses custos que têm que pagar a Intel. Ou seja, também tem algumas coisas que a favor deles, mas o que também fez com que suba foi o stock split, também vão fazer, acho que de 1 para 4, que isso não devia fazer com que
isso não devia
que
fazer preços, nada, não é?
Porque, com que os preços sobem, porque o market cap fica o mesmo, mas no entanto as pessoas sentem-se que é mais barato comprar uma stock mais barata e mentalmente depois isto tem, psicologicamente isto tem efeito e as pessoas gostam de ter ações que se multiplicam, por isso compram-nas antes. Mas também a Apple não estava muito sobrevalorizada, até das tech stocks, há um ano atrás. Eu não gosto da Apple, não tenho produtos Apple e não sou grande fã da Apple, mas eu até recomendei a Apple a pessoas que me estavam a perguntar de bons investimentos, porque na altura tinha um price to earnings perto dos 12 ou 13, estava muito subvalorizada para o que a empresa é, para o dinheiro que tem, para o pouco crescimento que ainda tem, mas ainda tem, e agora está um pouco mais equilibrada, está um pouco mais equilibrada com as outras, se calhar até um pouco mais, mas quase está ao nível das outras, deve estar ao nível da Google e da Microsoft agora, quando estava um pouco abaixo. Por isso acho que está sobrevalorizada, porque eu não acredito muito na Apple a longo prazo. Quer dizer, eu acho que, dado o seu domínio, também acho difícil não crescer, mas eu investiria antes noutras empresas com estes favores de agora, mas não acho assim nada de outro mundo. Deve ter o mesmo price to earnings da Coca-Cola.
Ok. Só antes de passarmos para a tua notícia, só queria mais um facto curioso. Está aqui um tweet de um outro analista que basicamente a mostrar um gráfico que neste momento o market cap da Apple é praticamente igual ao market cap de todas as ações da Alemanha. Portanto, se...
Eu gostava de ver a revenue da Apple, se era parecida ou não com todas as stocks, as revenues das stocks alemãs, porque se calhar também é parecido. Não deve ser. Deve ser para aí metade ou um terço, mas não há de ser muito menos do que um terço.
Bem, a Alemanha deve ser bem mais, porque a Alemanha é a quarta economia maior do mundo, mas se calhar a quarta, sim. Pronto, temos. Bem, não sei.
Mas a Apple só em serviços era para aí a 50 do mundo. É assim uma coisa. Porque a Apple tem uma revenue do ano passado, acho que foi 250 bilhões, ou uma coisa assim.
Capaz, deixa
eu ver. Acho que sim. Eu também. Podemos passar para a próxima notícia, porque sim. Eu também vou falar disso. Tem 260, Apple, estás aí a ver.
Sim, 260. Não foi a lucro, mas sim. Imagina, lucro ter 55 bilhões, não é nada mal.
A minha notícia é uma notícia do Business Insider que eu usei para placeholder, mas isto foi referenciado em todos. Até os sites tecnológicos e todos os financeiros também falaram nisto, que é sobre a batalha entre a Epic Games e a Apple. E esta notícia que eu estou a referenciar diz que esta batalha começou com o CEO da Epic Games, o Sweeney, a enviar um e-mail a vários executivos da Apple, incluindo o Tim Cook, que eles iriam deixar de aderir às restrições de pagamento da Apple. E iriam lançar um update do jogo, do Fortnite, que permite aos utilizadores fazerem pagamentos diretos. E isto vai contra as políticas da Apple e também da Google, que eles também fizeram isto na Android. E no começo do dia seguinte, depois de enviarem este e-mail, o jogo foi updated para permitir aos jogadores fazerem estes pagamentos diretos. E a Apple baniu o jogo passado 2 horas. E o mesmo aconteceu na Play Store da Google também baniram o Fortnite. E a Epic, já quando fez isto, já tinha preparado vários processos em tribunal, ou seja, eles já sabiam que isto ia acontecer, e agora estão em processos litigiosos com a Apple e com a Google, ou seja, isto foi bem planeado. E além destes processos, a Epic Games também tinha preparado algum conteúdo de marketing, especialmente contra a Apple. Fizeram um vídeo a gozar com um anúncio muito popular da Apple em 84. E por isso é que esta batalha parece um pouco mais contra a Apple do que contra a Google, e as headlines é tudo Apple versus Epic Games. E também porque a Apple agora decidiu remover a licença de developer da Epic Games, e a Epic Games, como tem o Unreal Engine, todos os jogos que são do Unreal Engine vão deixar de funcionar na plataforma da Apple.
Isso é mais preocupante que o Fortnite, porque há muitos. O Fortnite corre sem ser no. Ou seja, aquilo é o Fortnite Mobile, não é? Mas sim, há carradas de jogos.
Muita gente usa o Fortnite Mobile e é, sei lá, é sem dúvida o jogo mais jogado, ou é esse o Minecraft, mas ocupa muito tempo de muitas pessoas, e por isso é que a Epic esperou que tivessem esta influência para fazer isto. Mas eu também, como trabalhas com a ferramenta, com o Unreal Engine, acho que poderás ter alguma coisa a adicionar nesta, na opinião contra isto, mas também, como disseste, a Apple foi a primeira empresa a ultrapassar os 2 trilhões de dólares, e achas que isto vai ser peanuts para a Apple, que isto não interessa para a Apple, ou até pode ser bastante negativo para a Apple e para a Google? O que é que achas em relação a isto? É isto tudo para quem investe nessas empresas, e a tua opinião em geral sobre o que é isto? Sim. Sobre isto?
Opa, eu acho que, pronto, moralmente estou aqui do lado da Epic Games, não é para trabalhar com Unreal, mas acho que prefiro, ou seja, eu não gosto muito de monopólios. Acho que tendem, quando o mercado, como da primeira notícia estava a falar, se tende a concentrar, a inovação sofre com isso, e as empresas ficam um pouco, como se costuma dizer, à sombra da bananeira, só a lucrar com o poder que adquiriram. E um desses casos é aquilo que a Apple faz, né? Porque eles agora, a Apple e a Google, porque como são os dois que controlam praticamente as plataformas mobile, deve ser 99%, né? Se toda a gente tem um telemóvel, ou é Apple ou é Google. E então conseguem ter esta renda, né, de que todas as aplicações, acho que pagam 40% na Apple, não é? Não sei se na Google, acho que na Google
30%.
É 30%, pronto. O que é um valor muito alto, pronto. Sim. E claro,
basicamente é 30% de todos os, de todas, compras uma app. Mas também os pagamentos dentro da app, dentro, por isso é que a Epic estava a reclamar mais, que é, o Fortnite é muito de micro payments, não é, na app, e eles também levavam 30%. A única coisa que eles ajudam é que, se tu tiveres subscrições, tanto na Apple Store como na Google Play Store, é 15% a seguir no segundo ano, e
sim, depois. Até porque eu já me lembro de haver uma controvérsia semelhante com o Netflix, mas não sei bem como é que ficou resolvido, porque o Netflix acho que também tinha um stress. Acho
o Spotify que... também. O Spotify deixou de ter subscrições na Apple.
Pois, porque eram mais pecadas. A pessoa pescava revoltada, né? Se subscrevesse o serviço a partir da Apple, sim, ficava.
Muitas pessoas mais. Estão a lutar com a Apple e com a Google em relação a isto.
Sim, portanto, e apoiaram esta decisão da Epic, né? Ao fazer isto. Epá,
mas também depois... há muita gente a apoiar a Apple, há muitas pessoas nos dois campos. E eu percebo. No início, eu acho que era justo os 30% que se pagava à Apple, porque era uma exposição muito grande quando começou a App Store, e a gente fazia uma app qualquer, como havia muitos utilizadores e poucas apps, ou seja, estávamos a dar muita exposição. Hoje em dia já há um bocado o efeito de há tanta coisa na App Store e na Google Play Store que já é difícil sobressair, não é?
Sim.
Ou seja, já tem que fazer publicidade neles próprios, e a plataforma acho que já não oferece tanto como oferecia, e além do mais já tem tanta escala que acho que já podiam baixar um bocado a percentagem. Eu acho que o modelo de negócio deve funcionar assim, e não sou contra a Apple cobrar nas microtransações também, porque senão, se pensares, todos os jogos podiam ser de borba quando sacavas e depois pagavas quando jogavas, que era para fugir ao à Apple cobrar dinheiro, não é? Ou seja, eu acho
não,
que...
Não, mas isso eles podiam dizer, ou seja, ter nos seus terms and services que não poderia ser feito, mas pronto, poderiam, ou seja, poderiam pedir aplicações se tivessem a fazer isso, fossem de borla e depois pagavas como microtransação. Mas sim, uma coisa que eu aqui queria dizer era que não, também acho que, ou seja, Epic é uma empresa também que está a ter bastante lucro desde o sucesso do Fortnite, e está a lançar a sua própria loja, Epic Games, que também cobra comissões. Okay.
Por acaso não investiguei quanto é que eles cobram de comissões na loja deles. Seria
uma boa pergunta.
Seria curioso saber.
Mas agora não sei de cor. Acho que sei que cobravam menos que a Valve na altura, portanto, houve assim uma. Mas pronto, é assim um bocado naquela. Portanto, não é que a Epic seja uma santa. Eu acho é que até isto acaba por afetar mais criadores, pronto, mais indie, não é? Porque é como estás a dizer, agora cada vez é mais difícil se tu tiveres uma ideia para um jogo e fazes um pequeno estúdio, está a desenvolver jogos, até, pronto, que não são big blockbusters, vá por assim dizer, AAA gaming.
12% vi agora enquanto estávamos a falar. Okay.
Pronto, é relativamente mais baixo, mas é alguma coisa. Opa, isto acaba por ser uma taxa em cima de uma taxa, não é? Porque tu já vais pagar impostos ao Estado e estás a pagar, se o teu trabalho for fazer jogos, né, na Apple ou aplicações, vais estar a pagar 30% do teu lucro à Apple e depois o restar disso vais ainda estar a pagar impostos. Acho que lá está, prejudica o ecossistema e prejudica o consumidor no final das contas, mas pronto, especialmente uma empresa que está com 2 trilhões market cap, era bom que o resultado disto fosse que eles baixassem um pouco e se calhar vai ser isso que acontece devido ao backlash mais público, não tanto...
Eu acho que há muitas pessoas divididas num campo e no outro, eu acho que o segredo está no meio, por isso era bom eles passarem 30 para 15 como fazem já para as subscrições, e eu acho que isso assim seria justo, manter um negócio, um modelo de negócio como tem e pagar à mesma. Quando se compra uma app na App Store ou na Google Play Store, porque ainda ajuda um pouco ter essa exposição, não é? Mas sim, mas também concordo que deveria ser menos. Mas só se também tinha aqui uns números que a Apple, como falámos, tinha uma total revenue de 260 bilhões em 2019, da App Store foram 54.2. Foram 16.3 profit. 16.3 bilhões, só da App Store o ano passado, e este ano já deve ser muito mais, já deve ser mais ainda que aquilo está a crescer, ou seja, acho que eles já estão tão grandes que podem baixar isto um pouco e ajudar mais os developers. Mas se calhar passamos então para a tua sugestão da semana, Samuel.
Pronto, a minha sugestão da semana, pronto, esta semana foi assim um bocadinho difícil mais de escolher, porque dado a notícia que partilhei, estou muito reticente em tentar investir em stocks que eu acho mais tecnologia, por exemplo a Square ou o Twitter, que eu acredito a longo prazo, porque acho que estão demasiado overvalued, estou à espera de uma correção para um preço melhor. Mas pronto, lá está, mesmo que a longo termo não interesse do ponto de vista de concurso, acho que pode haver uma melhor altura para comprá-las. E então vou sugerir uma stock que vai em linha da minha estratégia, que é de Precious Metals. Portanto, eu já tenho duas de ouro, só tenho uma de prata, que é a Fortuna, acho que foi a segunda que investi, que teve um resultado bastante positivo até agora. E então vou complementar e investir noutra, que se chama Silvercorp Metals. É uma mineira que está baseada no Canadá, mas as minas estão focadas na China. Eles, para além de prata, também fazem minam o zinco e chumbo. Mas pronto,
qual é que é o ticker symbol da...
A Silvercorp é SVM, está na Toronto Stock Exchange, portanto, para quem tem de giro consegue comprar, para quem usa outras brokers não sei, pode ser mais difícil. Pronto, eu acho que é uma stock que, ou seja, enquanto que a Fortuna está, tem as suas minas na América Latina, esta está na China, acho que é uma boa forma de diversificar. Em termos de market cap, também já é uma empresa com algum market cap, acho eu.
1.37.
Exatamente, portanto, não é. E já está a ter bastante produção. Portanto, não é uma exploradora, tá? Eles conseguem produzir bastante prata e eu acredito que com aquilo que estamos a ver, aliás, a prata está num bull market atualmente, apesar de ter tido agora ou seja, chegou a estar a valer $30 a onça, e agora está a fazer um pullback, mas acho que ainda tem muito mais espaço para continuar a crescer e acredito que esta empresa, esta mineira, é uma boa forma de capitalizar nesse crescimento, mais do que estar a comprar o metal em si.
Já falámos um pouco de ouro e de prata em vários episódios passados. Eu só queria acrescentar que ouvi uma coisa do Elon Musk esta semana, que eu estava a pedir, a semana passada, a pedir que deviam minar mais níquel, porque acho que vai ser uma parte-chave destas nova chemistry, baterias que eles vão apresentar nos novos modelos. Okay. Ou seja, também pode ser uma dica para quem está a ver de mineiros de outros tipos de materiais. Eu pessoalmente invisto em cobre, porque mais uma vez está a revolução elétrica, vai precisar de mais cobre e acho que é uma coisa que é preciso para a construção e para o desenvolvimento, para continuar a desenvolver o mundo, não é? E vai ser muito preciso na Ásia, em África e se calhar no mundo ocidental não tanto, mas ainda vai ser muito preciso. E eu queria te perguntar porque é que achas que há alguma coisa fundamental da prata que tu vês que... Para estares a escolher essa opção a longo prazo, vês que a prata vai ser mais valiosa para alguma coisa? Eu estas duas coisas eu vejo, a prata não muito, não.
Ok, em relação à prata, só antes de falar disso, mais uma coisa sobre a empresa em si. Eles já tiveram agora um earnings report e conseguiram ter, ou seja, bater a expectativa. A expectativa era de 6 cêntimos por share, por ação, e conseguiram dobrar isso, tiveram 12 cêntimos, pronto, também, isto foi em 6 de agosto, portanto também está a ter, pelo menos não foi afetada negativamente pelo Covid, antes pelo contrário. Relativamente à prata, pronto, tal como é vista como uma alternativa ao ouro, ou seja, em termos de ser utilizada como currency, portanto sempre foram esses dois metais preciosos que foram utilizados. A prata em si não é tão boa para isso, porque corrói, acho eu, ou seja, não é, enquanto que o ouro...
Mas nós nunca mais vamos usar o ouro como moeda também, isso acho que concordas, certo?
Como... não como fisicamente, não.
Moeda mesmo física, ou seja,
sim,
então...
Sim. Claro.
Então, físico de ouro ou de prata, essa parte de corroer, isso não...
Pronto, mas em termos de propriedades do metal em si, é uma diferença. Mas há aqui uma grande outra coisa que é bem mais acessível, quando comprares, lá está, nesse aspecto, naquilo que estás a dizer, também não devia fazer diferença, mas para as pessoas que quiserem comprar um metal precioso físico, é muito mais fácil de comprar prata, porque é... Neste momento, como eu disse, anda ali nos 20 e tal dólares a onça, enquanto uma barra de ouro está nos 2000. Isso também é uma coisa que psicologicamente faz diferença, tipo um stock split, se quiseres. E há outra coisa também, essa acho que esse é um argumento mais poderoso, é que os usos industriais da prata são muito superiores, existem muito mais do que os usos industriais do ouro. Portanto, há muito mais indústria a precisar de prata do que de ouro. E isto, só que como a prata tem esta mistura entre ser, pronto, um metal que é usado para a indústria, mas também como forma de moeda, então só quando tem, em termos de crescimento, tem bastante potencial. Pronto, e é por aí. Também há uma outra coisa do ponto de vista mais técnico, que muitos analistas gostam de olhar, é que historicamente existe uma coisa que é o gold to silver ratio, né? Basicamente o rácio entre o quanto é que vale uma onça de ouro e o quanto é que vale uma onça de prata, e neste momento, apesar já de ter aproximado um pouco, mas estava muito desvalorizado, ou seja, a prata está muito desvalorizada face ao ouro, e isso também é um argumento a favor.
Também é porque o ouro tem valorizado bastante.
Sim, mas a prata também, a prata estava, só que pronto, não, estava a 17 dólares em, a rodar os 17 dólares.
Só achei estranho uma coisa que disseste ao apresentar a Stock, foi que não é uma boa altura, por exemplo, para comprar Twitter ou Square, mas que acreditas nessas empresas a longo prazo, mas que achas que elas estão um pouco overvalued porque subiram bastante, não é? Mas essa empresa, eu estive aqui a ver o gráfico enquanto estávamos a falar, teve nos 2 dólares e agora está nos 8, ou seja, subiu 4 vezes. O Twitter nem subiu, nem dobrou ainda. Ou seja, parece-me mais porque as pessoas estão com medo do que o Fed está a fazer isso e estão agora a voltar a investir em ouro e em prata, o que faz com que estas tipo de empresas subam. Também poderá estar, ou seja, uma empresa como o Twitter, que favorece as pessoas estarem em casa também, a meu ver, dado que têm mais tempo para estar na plataforma e vão continuar com esses hábitos. Eu não descartaria esse tipo de, ou seja, eu não gosto muito de pensar, só estou a dizer isto para quem nos está a ouvir, que eu não gosto muito de pensar que, eu vou esperar que, eu acredito nesta empresa que nos próximos 10 anos vai ser muito bom, mas eu vou esperar que ela esteja a um preço melhor. Eu acho que é melhor começar a comprar, para o desafio semanal se calhar estás a fazer bem ao pensar nisso, porque a gente vai acabar no fim do ano, mas para quem não está, acho que se acreditamos que daqui a 10 anos vai ser uma empresa muito maior, estar à espera do momento certo para comprar pode ser um erro. É melhor começar a comprar, quando des, comprar mais um bocadinho, se descer mais ainda comprar mais, porque se tivermos mesmo essa crença que não há hipótese de não crescer, acho que é melhor. E eu acho que esta está um pouco, subiu bastante nos últimos meses, ou seja, também parece estar um pouco especulativa, uma stock com um PE maior do que a Apple, e é uma mineira, isso não costuma acontecer.
O price earnings, sim, não é nada de também de para além, não acho que é um PE super exagerado, portanto é um PE 36, portanto não é um PE de 1000 como é a Tesla, mas há aqui outra coisa que também que eu acho que é favorável, é que ou seja, apesar de ter havido um crescimento, é verdade, a stock não está num all time high. Nesse aspecto, para mim é sempre um ponto positivo, portanto historicamente já valeu mais, portanto quer dizer que pelo menos do ponto de vista da especulação existe, já foi mais especulado do que é atualmente. E em termos de revenues, portanto, ou seja, quando a stock valia mais, que foi também numa altura de crise, foi em 2010 até 2012, depois aí começou a descer, a stock, o revenue dela era muito inferior ao que é atualmente, portanto sim. Eu acho...
E no desafio semanal tu estás a ganhar 170% com a tua outra mineira de silver, ou seja, correu sim, muito bem.
Claro que a mim era melhor, obviamente, ter comprado mais cedo, não é? Portanto, sim, concordo contigo.
Mas pode ainda continuar muito a subir. Eu só acho que não é porque não há especulação. Acho que também é está bastante especulativo o mercado de silver também e de gold neste momento.
Então, foi como eu disse, foi um pouco difícil de escolher porque neste momento está tudo um pouco... em alta, quase que é difícil perder dinheiro, mas pronto, o que é bom, não é?
Isso é sinal que agora se calhar vai ser mais fácil, como saber.
Pois, e foi aquilo que eu tentei induzir com a minha notícia, mas pronto, vamos a ver.
Eu vou, esta semana vou para a Volkswagen, o que eu não invisto no meu portfólio pessoal no Volkswagen, mas o motivo pelo qual vou fazer isto, e nós já falámos um pouco sobre a Volkswagen quando há uns meses atrás, quando ela estava a 90 e tal, ou seja, aí teria sido uma excelente compra porque já está por volta dos níveis que tem estado sempre nos últimos anos, que é 130, está a 136 acho eu agora, e ela já está assim há alguns anos. Tem um price to earnings muito baixo, para aí de 6.6.
Estás a falar, eu sequer estou a ver o gráfico mal, porque aqui está-me a dizer que está a 17 euros, será?
Ou não, estás a ver Volkswagen errada.
Ok.
Tem é a ticker symbol listada no mercado alemão. Estou a falar da
VW.
Do mercado alemão.
Exatamente. Ok, já estou
a ver. É VOW3.D. Okay,
okay. Está a 146 atualmente, certo?
146? Não. Acho que não. Está a 136.08. Okay. É VOW3.DE. Ticker symbol.
Ok, 136.
É exatamente.
Okay.
Esse é o stock principal. Para o mercado europeu faz mais sentido, se temos um broker europeu, faz mais sentido comprar esta do que a que está listada nos Estados Unidos, que devia ser a que estavas a ver. Um motivo pelo qual eu estou a puxar na Volkswagen é que falámos um pouco que a Tesla pode estar overvalued, não é? Se não cumprir as promessas todas que as pessoas têm na cabeça que ela vai ter, que vai ser o líder daqui a uns anos e vai ter self-driving cars e vai ser líder de energia também, não só de carros. Mas a Volkswagen vai avançar agora o ID3 em setembro, em Portugal e acho que no resto da Europa, que é o seu primeiro carro puramente elétrico que é feito para as massas, que dizem que vai ser o próximo Golf, que vai ter, que eles querem que tenha muito sucesso. Então eles investiram bilhões e bilhões de dólares ou de euros nesta transição para carros elétricos, e eu acho que vai beneficiar um bocado deste hype dos carros elétricos agora nos próximos meses, quando sair este carro, que ainda não está a beneficiar disso. A stock está ao preço que costuma estar, e não subiu muito. E pronto, esse é o motivo pelo qual acho que até o fim do ano, okay, vai ser uma boa aposta para este desafio semanal. E também paga um dividendo razoável. Até acho que é uma boa hipótese para eu ter no meu portfólio pessoal, já pensei nisso. Ainda não mexi, mas vou ver o que é que se vai passar nestes próximos tempos, porque se calhar até vou investir um pouquinho na Volkswagen, dado que acredito que até o fim do ano vá estar bastante positiva.
Ok. Eu de facto tenho acompanhado as notícias também do ID3. Acho que dizem que é daqueles que o carro está bastante equipado do ponto de vista de mesmo de software. Tem assim umas coisas engraçadas de ver, tipo um holograma do GPS, não sei se já estiveste a ver. Sim. Mas tem assim uma tecnologia. Eu... não acho que não esteja ao nível da Tesla, mas pelo menos está um esforço maior do que é costume, e sem ser tão exagerado como aquele outro da Honda, o carro elétrico da Honda, que é muito pequenino. Acho que a Volkswagen, até com o ID3, tem uma aposta bastante bem conseguida e está a um preço inferior, vá, especialmente para o mercado europeu, para quem está a pensar em comprar um Tesla ou gostava, mas não tem dinheiro para tal.
Sim.
Apesar de, pronto, ainda ser um carro de... deve custar 30 mil para cima, mas pronto, não é propriamente barato. Mas dentro dos elétricos acaba por ser dos mais baratos, com um preço bastante acessível. Não sei, vamos a ver. Eu acho que pode ser uma...
Eu tenho muitas coisas más a dizer da Volkswagen também. Eu disse aqui as partes um pouco positivas, mas eles, em termos de competir com a Tesla, por exemplo, em software, eles têm tido bastantes problemas e até adiaram o lançamento deste carro porque tinham muitos problemas no software do carro, e eles também querem fazer o que a Tesla faz, que é over the air updates nos carros, não é? Que recebemos um software e o carro começa a trabalhar melhor e a ser mais rápido, mas eles não têm este expertise in-house, não é? Não, ou seja, dentro da Volkswagen não há muita gente expert em software, enquanto que a Tesla começou logo a investir bastante nesse aspecto já há muitos anos. E também estão a reduzir bastante os custos da Tesla em produção de carros elétricos, têm já baterias há muito tempo. A Volkswagen vai lutar contra o seu próprio negócio de carros não elétricos ou produzir carros elétricos, tem muitas desvantagens. Por isso é que eu custa-me um pouco iniciar uma posição a longo prazo, a pensar que vou ficar 10 anos a investir na Volkswagen, porque eu acho que vai ser difícil para eles combaterem o gigante que a Tesla está a ficar e mesmo algumas empresas chinesas que estão só focadas em carros elétricos. Mas, no entanto, este ID3 parece que vai ser um sucesso enquanto a Tesla não construir a fábrica na Europa e não tiver mais fábricas, porque neste momento não consegue competir com os preços que acho que a Volkswagen vai lançar. Okay. Por isso vai ter ali uma janela que eu acho que vai ser um bom investimento.
Sim, de qualquer maneira, mesmo que não seja, acho que é uma empresa bastante sólida, não estou a ver, seja, se calhar descer não acho que deixa muito, não é? Mas sim, pode ser que tenha um boost lá devido ao ID3, não sei, vamos ver. Acho que é um pouco a minha, o meu receio é sempre que a Tesla, como está nesta, está tão hype, não é, que acaba por ser tipo aspirador, não é? Tipo quase winner takes all, tipo,
sim, mas o problema é que não tem produção suficiente ainda para, se mesmo que agora fique muito popular ainda a Tesla mais na Europa também, e primeiro ainda são bastante caros os carros, como estavas a dizer, e a Volkswagen consegue competir bastante com isso, e depois também não tem simplesmente produção suficiente e as pessoas vão querer comprar carros e agora acho que vão querer comprar carros elétricos, sim, mais e mais.
Não, pode ser que saia uma notícia de vendas estrondosas, ou não sei, vamos a ver. Sim. Ok.
E mesmo só o hype de stock de verem, a Tesla subiu 10 vezes em um ano, esta agora avançou outro carro elétrico, acho que vai ser um bocado apanhada por. Okay. Pelo hype. Mas pronto, temos aqui também duas perguntas que os nossos ouvintes fizeram.
É verdade.
Que se devem ou não seguir os nossos conselhos nos desafios semanais. E já agora, o que é que achas disso, Samuel?
Quer dizer o nosso e-mail também, para quem estiver a ouvir, se quiser mandar perguntas.
Está listado no website. Também, por isso podem saber que é www.guitandabolsa.pt, mas o e-mail também é guitandabolsa@gmail.com.
Yeah. E mandem as vossas dúvidas, comentários, pronto, se quiserem.
Sim, estejam à vontade. Quando acumularmos perguntas, a gente também preenche num episódio, falamos sobre, respondemos. Mas o que é que achas, se devem seguir ou não os nossos conselhos? Nós devíamos criar um disclaimer disto, nós até pensámos pôr no início, sim, do podcast, só no fim.
Exatamente.
Ainda não o fizemos.
Eu acho que não devem seguir. Não quero ser responsabilizado. Não, isto é apenas, nós fazemos isto por é como passatempo, não somos profissionais, sim, de alguma forma. Não, portanto, não fazemos aconselhamento de investimento. Isto são as nossas opiniões, nada mais. Agora, recomendamos a toda a gente que quer investir que faça a sua própria pesquisa e pode seguir os nossos conselhos, mas é por sua conta e risco, não é por nenhum nível de profissionalismo que nós tenhamos associados a isto. Pronto.
Eu acho que para investir nós temos de ter confiança no que estamos a investir, porque se não tivermos, vamos fazer aquele comportamento que é compramos e depois vemos que a coisa está a descer e é pá, enganei-me ou enganaram-me e vou vender e perdi o dinheiro. E eu acho que isto, a melhor maneira de investir, e já disse isto várias vezes, é acreditar que se acreditarmos que algo tem potencial, não é? Não vai perder o potencial porque vai ficar mais barato. E se nós acreditamos nisto, devemos reforçar a nossa posição. E isso é um comportamento bom de investir e pensar nas coisas a longo prazo e tudo isso. E para isso nós temos que fazer bastante, temos que investigar bastante. E eu vejo por mim, eu quando vejo vídeos ou notícias ou o que for de outros investidores a falarem sobre uma stock, se eu por acaso quiser investigar, faço bastante trabalhos de casa e nunca iria escolher só porque alguém sugeriu, mesmo que seja, por exemplo, o Warren Buffett, nós já criticámos aqui algumas vezes, foi o melhor investidor de sempre, mas mesmo agora tem cometido erros mal cegamente seguir o melhor investimento do mundo nos últimos 2 anos. Foi mal segui-lo, porque ele não tem feito escolhas muito boas, porque, sim, também ele as coisas mais tecnológicas é que têm subido, não é? E ele nunca foi muito, sim, investir em stocks.
Concordo, à exceção da última semana. A escolha dele na última semana foi muito boa.
E foi ouro, foi minérios de ouro.
Estou a brincar. Aliás, estou a falar a sério, sim, mas acredito, concordo com o que estás a dizer. Há aqui uma outra coisa também que eu acho que é comum. Existem algumas aplicações ou algumas corretoras, como é o caso da eToro e outras tantas, que têm uma coisa que é fazer copy trading. Portanto, a pessoa chega lá e depois faz follow de um trader qualquer, tem sucesso ou que consegue-se ver qual é o profit que ele teve, e então copia esses trades que ele está a fazer. Mesmo que isso até, eu pessoalmente acho que não é uma boa forma de fazer as coisas, porque no final das contas não se está a aprender nada, está simplesmente a seguir aquilo que outra pessoa faz e sem estar a perceber o porquê do racional por trás. Eu não recomendo. Agora, eu compreendo a vontade que toda a gente tem, que é conseguir ter sucesso em investimentos sem esforço nenhum. Pronto, é tipo mínimo de esforço.
Mas é bom usar várias fontes e aumentar a confiança no investimento,
sim,
não é?
Ou seja, sim, mas podem... é fontes de conhecimento, é o que eu estava a querer dizer, porque sim, sinais de trading, ou seja, nessas aplicações
seguir cegamente uma pessoa, mais vale investir num índice ou investir num ETF ou numa coisa assim, porque essas pessoas vão ser mais rápidas do que vocês estiverem a seguir essa. Ouvem uma vez, este investiu nisto e agora vou continuar a investir no que ele recomendou, mas se calhar essa pessoa que é profissional vai depois, se acontecer alguma coisa, vai se manter atento e vai fazer as decisões certas no momento certo, não é? Uhum. Enquanto os ETFs também vão fazer isso, ou seja, os fundos. Sim. E vocês também o irão fazer se começarem a acreditar numa coisa e começarem a seguir.
Sim, concordo. Aliás, e acho que é, pelo menos na minha opinião, é sempre preferível acreditar na ideia do que na pessoa. Porque, por exemplo, eu dou um exemplo pessoa que eu gosto bastante, que aliás foi de que é o Michael Burry, que faz parte daquele filme do Big Short, que é baseado um dos personagens.
É baseado nele, não é?
E noutros, sim, mas ele foi também um dos personagens principais.
Que foi o primeiro.
Como é que se chama o nome do ator que o interpreta?
Christian Bale.
Exatamente, o Christian Bale. E eu desde que vi esse filme, comecei também a ter outra apreciação pelo investimento e pelo aquilo que se passou na economia, e gosto bastante. Ele também tem um Twitter e gosto de seguir a opinião dele, e efetivamente ele agora tem andado a investir muito numa empresa que é GameStop, e também investiu numa empresa que é Taylor
Ainda Brands. Não vendeu isso? Ainda não vendeu o GameStop?
Não, não sei, mas não, por exemplo, investiu numa empresa que era Taylor Brands, que eu por curiosidade fui ver, é uma loja que vende fatos na América. Sim. Basicamente, que está muito má em termos de, ou seja, o preço.
Mas também teve azar, porque foi uma das mais afetadas pelo coronavírus, não é? E ele começou a investir antes.
Exatamente.
Disso,
ele começou a investir antes disso e acabou por vender, acho eu. Mas pronto, de certeza pessoas se ele tivesse seguido apenas por cá, se ele diz que isto é bom, então vou comprar. Tinha comprado GameStop e tinha comprado Taylor Brands, e nesta altura
não são bons investimentos,
pelo menos até agora. Não.
Vamos seguir para a próxima, porque acho que nós queremos manter os episódios mais curtos, e acho
certo, certo. Bora.
Que é, qual é o broker que nós recomendamos? Também tivemos essa pergunta, que para esclarecer um pouco, nós já falámos disto. Também este user disse que, este ouvinte disse que usava o Revolut para investir. Eu não considero muito o Revolut um broker. Porque
é um serviço disso agora, mas sim.
Ou seja, já está a ficar quase um broker, porque já está a crescer o seu portfólio de stocks, mas não te oferece as stocks todas do New York Stock Exchange ou o Nasdaq ou
é uma pool muito limitada.
Ou seja, eles escolhem os stocks que querem ter, o que por um lado é bom, porque depois oferecem fractional shares, ou seja, podemos comprar só 0.1% de uma ação, 1% de uma ação, ou 2, ou o que for, o valor que quisermos, 10 euros da Apple, quando a ação custa 500. E isso é uma vantagem, mas eles só têm, acho que agora, 850 ações, alguma coisa assim. E também tem a desvantagem que nós tivemos a ver, que todos os meses pagamos 0,1% de tudo o que temos no nosso portfólio, o que para longo prazo poderá começar a ser um custo significativo se virmos o acumulado.
Sim.
O acumulado disso. Com outros brokers, como por exemplo a Avanza, que eu uso na Suécia, que não é possível usar noutros países europeus, acho, penso eu, por isso não ajudo muito, mas oferece muito mais hipóteses e é mais barato ser um investidor de longo prazo do que na Revolut. Mas a Revolut já é bom para quem tem uma conta, já pode ser bom, mas só quero avisar que tem esses overheads que pode não ser muito bom para longo prazo.
É. Então, tu recomendas a Avanza, é isso?
Não. Para quem está na Suécia. Para quem não está, recomenda que tu uses. Podes falar um pouco mais. Podes falar tu um pouco mais sobre
tá
isso.
Está bem, está bem, está bem. Sim, eu uso a Digiro, acho que atualmente tem comissões mais baratas e basicamente é essa a razão principal. Eles são, é uma empresa holandesa. Mas pronto, quem tiver pode abrir, quem é português pode abrir uma conta lá. Eles até há pouco tempo uma alteração recente é que efetivamente ficamos com uma conta na Digiro, uma conta bancária. Até há pouco tempo não era efetivamente uma conta bancária, tinha-se apenas uma conta de investimento, e ou seja, isto foi para oferecer ainda mais proteção, mas é uma empresa que já existe há imenso tempo, tem bastante boa reputação. A UI não é das melhores, portanto a UI para estar a fazer...
Eles fizeram um update à UI há pouco tempo, não foi?
Sim, mas foi mais cosmético. Do ponto de vista de usabilidade, estar a ver gráficos, isso é horrível. Mas pronto, isso eu recomendo usar em outro site, eu costumo usar o TradingView, mas irem apenas à plataforma para fazerem as vossas decisões, né, de compra ou de venda, o que for. E eu estou bastante satisfeito, portanto, em termos de oferta tem muita coisa.
E é fácil criar uma conta, não é, na Digiro?
Sim, e também é bastante fácil de criar uma conta na Digiro. Houve um período em que eles tinham um período de espera, portanto há um amigo meu que há uns meses atrás, ou um mês atrás, acho eu, não foi há mais, foi há 2 meses, e criou uma conta e teve que ficar uma semana, uma lista de espera. Se calhar bastavam ter imensa gente a querer entrar, que é bom. Sim. Quer dizer que há agora uma maior afluência de malta a querer investir.
O que eles pedem é um scan do cartão de...
Sim, quase todas pedem, não é? Quer dizer, a Revolut, não sei se pede quando tu fazes uma conta na Revolut, já não me lembro, mas quase é normal. Portanto, faz parte da política KYC, Know Your Customer. Por lei tem que saber quem é a pessoa da qual estão a abrir uma conta, mas é um processo bastante trivial com o telemóvel, é só tirar uma foto e enviar. Pronto, e é isso. Eu concordo com aquilo que disseste sobre o Revolut, acho que não há muito mais a dizer sobre isso. É uma boa forma para quem quer começar, se bem que, atenção, que mesmo a pessoa, pronto, que se comprarem ações, pois efetivamente tem que ser declarado no IRS, mesmo que, aliás, quando são vendidas, né? Portanto,
esse é um motivo pelo qual eu gosto de ter esta Avanza na Suécia, porque está ligado com as finanças daqui, ou seja, não tem que fazer nada, já vem no, no IRS. Sim. Não se chama IRS aqui, mas
pronto, eu também não quero que isso seja assim um grande trator detractor. Sim.
Um grande impedimento para...
Sim, um impedimento, porque pronto, eu tive que fazer este ano e não é nada demais. Existem guias no YouTube a explicar exatamente como é que se tem que preencher o formulário e depois é só... É
nunca processo. Venderem nem têm que fazer, só quando vendem.
Sim, sim, mas pronto.
Ou seja, se querem começar a investir para longo prazo, podem, só querem vender daqui a uns anos, não, durante muitos anos não têm que fazer nada nos impostos.
Certo. E pronto, nesse sentido pode ser uma opção o Revolut. Só uma última coisa: se forem para o Revolut, uma forma de combaterem pelo menos os tais 0,1% é terem algumas stocks de dividendos, pelo menos para cobrirem essa diferença. Mas pronto,
é escolher entre broker, não é? Um vai pagar, os outros também pagam dividendos, não é?
Sim, sim, sim.
Isso não, mas sim, mas eu gosto muito do que o Revolut está a fazer, que torna ainda as interfaces são boas e dá estes serviços a pessoas, que é um pouco o que a Square está a fazer, que se calhar também já falámos ainda. Uhum. Mas pronto, se calhar
terminamos por aqui. Yeah.
Este episódio.
Pronto. Mais uma vez, se quiserem ver depois as notícias e os gráficos das nossas escolhas, né? Como é que a gente está no desafio, www.quitanabolsa.pt. Pronto. Não, ponto.
Obrigado, com, pessoal. Né? Tchau. Até para a semana.
Até para a semana.